Ribeiro, CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde a você, terça-feira, 4 de setembro de 2018, Giro CBN Esportes a partir agora na CBN Vale do Iguaçu, nosso encontro diário aqui na CBN até às 5 da tarde, com os principais fatos locais, nacionais e também internacionais. Hoje um dia bastante especial para nós, no primeiro ano da CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela companhia. E os nossos destaques de hoje do Giro CBN Esportes. A equipe de Bituruna no Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. Porto tenta recuperação no domingo após goleada na estreia no Campeonato Catarinense de Futebol. Também destaque para o Campeonato do Baú Clube de Campo. Ainda a sequência dos Jogos Colegiais de Porto União com a modalidade de futsal. Também destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, início de mais uma rodada e hoje o complemento dos confrontos. E claro, as expectativas para a rodada da Série A do Brasileirão. Neste meio de semana, teremos mais uma rodada da competição. E ainda o futebol internacional. FIFA sorteia os confrontos do Mundial de Clubes que acontece no fim do ano lá no Marrocos. Esses e outros destaques a partir de agora. Giro CBN Esportes no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa falando do Futebol Clube do Porto. No sábado, a equipe de Porto União estreou no Campeonato Catarinense da Série C e o resultado não foi nada agradável, né? Uma derrota por 7-0. A equipe atuando com jogadores ainda considerados reservas, né? Já que os então titulares não puderam entrar em campo em razão de não estarem inscritos no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID. Para o fim de semana, contra a equipe do Jaraguá, o time de Porto União tem possibilidade de contar com esses jogadores e chegar um pouco mais forte para este jogo, que é quase que uma obrigação da equipe de vencer para alimentar a possibilidade de classificação à próxima fase. Lembrando que são dois grupos nesta sede do Campeonato Catarinense. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase semifinal. Os classificados se enfrentam na decisão. E somente o campeão tem o acesso garantido à segunda divisão no ano de 2019. O Porto, que após enfrentar o Jaraguá neste domingo, no dia 16, outro domingo, também em Porto União, joga contra Caçador. E no dia 23 de setembro, abre o retorno da competição contra o Caçador fora de casa. Depois, no dia 30, enfrenta o Jaraguá e encerra no dia 7 de outubro contra a equipe do Carlos Renault. Então, campeonato tiro curto com decisão prevista para o dia 4 de novembro. 4 de novembro, a expectativa de decisão do Campeonato Catarinense. Porto sonhando em estar neste confronto. Então, domingo, ao longo da semana, a diretoria também vai estar confirmando os locais de venda de ingressos e o acesso do torcedor ao módulo esportivo Armando Sarti, que passou por uma remodelação não só para os jogos do Porto, mas para as atividades do Departamento de Esportes de Porto União, o DME. Então, domingo, Futebol Clube do Porto tentando a recuperação na Série C do Campeonato Catarinense. 4h35, destaque para os Jogos Colegiais de Porto União. Várias modalidades já tiveram o seu encerramento, né? Mas a modalidade do futsal, que costumeiramente atrai um grande número de equipes participantes, tem sequência no município de Porto União, com os jogos lá no ginásio de esportes Lauro Miller Soares. A programação seguindo na tarde desta terça-feira. Terça-feira, portanto, nesta tarde, acontecendo os confrontos lá dos jogos colegiais. Os confrontos sendo no período da manhã e também da tarde. Lembrando que amanhã, quarta-feira, também no ginásio Lauro Miller Soares, algumas partidas serão realizadas. Destaque para 8h30 da manhã, Neuza Domite e Germano Wagenfir. Às 9h05 da manhã, Barão do Cerro Azul e Bernardina. 10h50 da manhã, Colégio Cosmos e Bernardina. 11h25, João de Lara, lá de Paula Freitas, contra o Germano Wagenfir. Às 2h15 da tarde, Barão do Cerro Azul e Colégio Cosmos. 13h10 da tarde, Neuza Domite contra João de Lara de Paula Freitas. Esses são alguns dos jogos que já estavam previamente definidos para a programação desta quarta-feira. Os outros jogos que vão acontecer ao longo de amanhã serão definidos por sorteio. É a terceira fase da modalidade de futsal dos jogos escolares, dos jogos colegiais, aliás, de Porto União. Expectativa também para a modalidade do atletismo, que será disputada lá no módulo esportivo Armando Sarti. 4h37, outra competição escolar, os Jogos da Primavera, né, organizados pelo Colégio Túlio de França, que na história sempre realizado no mês de setembro, mas em razão de todo o processo eleitoral e também as melhorias que acontecem no Colégio Túlio de França, as informações que tivemos de que os Jogos da Primavera devem acontecer no próximo mês. Mês de outubro, primeira ou segunda quinzena do mês de outubro. É uma notícia importante, né, para as escolas aqui da região, para os profissionais de educação física que costumeiramente realizam, né, o trabalho com as equipes aqui no Vale do Iguaçu e também na região, terão mais uma possibilidade de competição escolar. Que tradicionalmente os Jogos Colegiais de Porto União, também os Jogos da Primavera, Colégio São José com a sua competição tradicional, são as grandes referências e as grandes oportunidades das escolas participarem desses eventos esportivos, os atletas terem a oportunidade de praticar o esporte. É aquilo que já falamos em algumas oportunidades aqui na CBN, os atletas querem competir. Ficar somente no treinamento não é tão agradável assim. Quando tem essa possibilidade de confraternização, acaba sendo uma grande festa e reunindo um número bastante expressivo de equipes. Então, reta final dos Jogos Colegiais e também os olhares já para os Jogos da Primavera que acontecem no mês de outubro no Colégio Túlio de França, aqui em União da Vitória. 4h39, próximo dia 30 de setembro, a Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, a Corvale, estará promovendo mais uma edição do Cross Country 6 km. Cross Country 6 km, com a largada às 8 horas da manhã, na comunidade do quilômetro 13. 8 da manhã, portanto, a largada do evento. Outros detalhes no telefone 999-94-5380. 999-94-5380. Contato para a corrida cross country, categorias cross solo, calça coturno e cross duathlon, promovida pela Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu, a Acorvale. 4h40.
CBN Vale do Iguaçu.
Destaque para o Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze, a terceira divisão do Campeonato Estadual. No fim de semana, vários jogos foram realizados pela segunda fase da competição, entre eles o confronto do Bituruna, da equipe da DAB Bituruna, contra Chopinzinho. No final, 6-2 para Chopinzinho. Segunda derrota da DAB Bituruna, que volta à quadra neste sábado para encarar Ivaiporã. O jogo será fora de casa, lá no ginásio Alcebiades Alves, lá em Ivaiporã, nas 8h30 da noite. Situação agora um pouco mais complicada, né, para a equipe biturunense, que em 2 jogos nessa segunda fase acabou sofrendo 2 derrotas. Tem ainda a possibilidade de classificação, mas agora é quase que uma obrigação vencer os jogos que faltam ainda no ginásio de esportes Paulo Roberto Gayer e beliscar uma vitória fora de casa, né, em razão de ter perdido o primeiro jogo fora de casa e também perdido em casa. A primeira oportunidade é neste sábado diante de Ivaiporã, a W Bituruna, que já está no seu 3º ano consecutivo na participação do Campeonato Paranaense Avixa Bronze, diferente de União da Vitória, que retornou neste ano após 11 anos de inatividade. Já era esperado a dificuldade, já era esperada a dificuldade que a equipe de União da Vitória teve neste ano, para o ano de 2019, uma expectativa de uma melhor estrutura para uma campanha bem diferente, já que a União da Vitória terminou na última colocação do grupo B. Em contrapartida, Bituruna avançou e agora está em situação um pouquinho complicada para tentar chegar à terceira fase do estadual. Então, sábado, Bituruna joga fora de casa contra o Ivaiporã, às 8h30 da noite, no Paranaense de Futsal Chave Bronze. Falando ainda de futsal, segue até o próximo dia 10 de setembro o período de inscrições para o Campeonato SME Tour de Futsal lá em São Mateus do Sul. São várias categorias: feminino adulto, masculino sub-8, 10, 12, 15, 20 adulto e veteranos acima dos 40 anos. Detalhes podem ser obtidos pelo telefone 3912-7054, 3912-7054. Competições em Paulo Frontin até o dia 14 de setembro. 14 de setembro é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 14 de setembro, prazo final de inscrições para o Campeonato Aberto de Futsal Feminino, valor de R$100 a inscrição. Campeonato de Futsal Aberto Masculino, R$200 a inscrição. E o Campeonato Aberto de Voleibol, R$100 a inscrição. Para os 3 eventos, premiação com troféu e medalhas, além de valor em dinheiro. Informações com o Departamento de Esportes lá de Paulo Frontin, no 3543-1151 e também no 999-28-1303. Esses os contatos para as competições esportivas lá em Paulo Frontin. 4h44, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais.
CBN Vale do Iguaçu.
Quatro e 48, de volta o giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu. Destaque para o futebol internacional. Depois de uma seleção, aliás, para outra, após treinar o México na Copa do Mundo da Rússia, o colombiano Juan Carlos Osorio foi anunciado hoje como novo treinador do Paraguai. Segundo o comunicado da Associação Paraguaia de Futebol, Osorio, de 57 anos, fechou um contrato para todo o próximo ciclo, até o Mundial do Catar, em 2022. Ele será apresentado nos próximos dias, lá em Assunção. Com Osorio, a seleção mexicana foi até as oitavas de finais da Copa, tendo sido eliminada pelo Brasil, mas passando pela Alemanha na fase de grupos. O treinador encerrou sua passagem com o melhor aproveitamento à frente da seleção nos últimos 28 anos, com 33 vitórias, 9 empates e 10 derrotas em 52 jogos. O ex-jogador Francisco Arce foi o último técnico da seleção do Paraguai e já não disputa um Mundial desde 2010. 2014 e 2018, o Paraguai não chegou a participar do Mundial. A última foi lá na África do Sul. E o Paraguai está nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Na última rodada, em determinado momento da rodada, chegou a estar classificado para a Copa. Então bateu na trave a seleção paraguaia, que vem num período de entre-safra, buscando novos jogadores, tentando renovar não só os atletas efetivamente, mas a sua característica de jogo. Futebol um pouco mais ofensivo, diferente dos últimos anos, onde o setor da defesa paraguaia foi reconhecido como um dos melhores da América do Sul. Quem não lembra da dupla de zaga ali da Copa de 98, naquele período, início dos anos 2000, Ayala e Gamarra, não é? Que foi uma dupla de zaga muito boa, um setor defensivo, aliás, do Paraguai, que tinha o Chilaver no gol e o Chique Arce, não é? Que era o técnico da seleção até a semana passada, na lateral direita. Então, aos poucos, o Paraguai tentando mostrar um estilo de jogo diferente, visando o retorno para a Copa do Mundo de 2022 e das seleções sul-americanas, claro, com exceção de Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, que tem o domínio maior, a seleção do Paraguai tem tudo para rivalizar com o Chile, que também vai ter que mudar a sua safra de jogadores, os principais nomes já estão com uma idade mais avançada. Então a tendência de que o Paraguai brigue efetivamente para ser a quinta ou até quarta força da América do Sul. Então, Juan Carlos Osorio, aquele técnico que utiliza uma caneta vermelha para observações negativas e a caneta azul para observações positivas. Aí troca uma ideia com os jogadores no intervalo. Mas dá uma cara diferente para a seleção do México na Copa do Mundo. Foi eliminado na fase de oitavas de finais, como sempre acontece com a seleção mexicana. Aquele velho ditado, né? Joga como nunca e perde como sempre, né? Na seleção do México. Mas agora com a possibilidade de um bom desempenho na seleção do Paraguai. Ainda no futebol internacional, após 25 anos de Juventus, Claudio Marchisio tem um novo time. O meio-campista italiano foi anunciado pelo Zenit da Rússia nesta segunda-feira como novo camisa 10 do time de São Petersburgo. Ele chega sem custo depois de rescindir seu contrato com a Juventus e assina por 2 temporadas com o time russo. A decisão de deixar a Juve, anunciada há pouco mais de 2 semanas, foi tomada em comum acordo entre o jogador e o time italiano. Ao todo, foram 12 temporadas, 389 jogos e 37 gols do jogador como profissional, fora outros 13 anos pelas divisões de base. Então, mais um atleta com uma identidade grande, não é, com a equipe da Juventus, que deixou a equipe italiana. O Gianluigi Buffon, que é, ao meu ver, o melhor goleiro que eu pude acompanhar, o italiano, que agora está no Paris Saint-Germain, e agora o Marchisio, também deixando a equipe da Juventus, que tem agora como principal estrela Cristiano Ronaldo, que até agora em 3 jogos pelo campeonato italiano não balançou as redes. Chama a atenção, Cristiano Ronaldo em jogos do Real Madrid era quase que certeza de gol, até agora na equipe da Juventus não balançou as redes o gajo, porém vem sendo bastante decisivo com assistências para os seus companheiros e a Juventus vai buscando mais um título no campeonato italiano. 4:53.
CBN Vale do Iguaçu.
Destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem foi aberta a 25ª rodada da competição. O Vila Nova ficou no empate com o Oeste de Itápolis pelo placar de 1-1. Hoje teremos o complemento da rodada da Série B. Às 7h15 tem Guarani tentando voltar ao G4 contra o Ceará, contra o Goiás, que está no G4. Então há a possibilidade de inversão de posições e expectativa de um grande jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Também às 7h15 na ressacada, Avaí e CRB, Atlético Goianiense e Ponte Preta, Coritiba e Boa Esporte. 8h30 da noite, São Bento de Sorocaba e Paysandu, Juventude e Criciúma, CSA e Londrina. 9h30 da noite, Fortaleza e Figueirense. Bom jogo também da rodada da Série B. E ainda às 9h30, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, confronto de equipes que estão na zona de rebaixamento. Fortaleza lidera com 46 pontos, seguido pelo CSA com 40, terceiro Goiás com 39, mesma pontuação do Avaí na zona de rebaixamento. 17º lugar para o Paysandu com 26 pontos, 18º o Brasil de Pelotas com 25, 19º Sampaio Correia e Boa Esporte, dividindo a 19ª posição com 21 pontos ganhos. Olha aí o cenário da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Fortaleza com a cada rodada, né, com possibilidades de acesso. Claro que matematicamente vai demorar ainda um pouco, né? Mas nesta toada o time do Fortaleza vem pelo menos mantendo uma diferença de 6 a 8 pontos da várias rodadas do segundo colocado e hoje tem um compromisso importante, difícil, mas com totais condições de garantir mais 3 pontos o time do Rogério Ceni, né? Que vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe do Fortaleza. Então hoje mais uma rodada da Série B. Campeonato Brasileiro. Destaque para a Série A do Brasileirão. Amanhã teremos um grande jogo, hein? Segundo contra o terceiro colocado. Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo joga lá em Porto Alegre, hein? E o Flamengo abriu mão de pagar R$1 milhão de multa e não terá Rever no jogo contra o Internacional. Para quem não sabe, o Rever está emprestado ao Flamengo pelo Internacional. E tem aquele acordo entre as equipes, né? O atleta não serve aqui, mas se vai jogar contra mim tem que pagar, né? É bem interessante, né? Como, ou até proíbem. Tem algumas equipes que não querem nem multa. Simplesmente está no contrato, pode jogar contra todo mundo, menos contra a minha equipe. Então chama a atenção esta medida adotada pelas equipes e também a livre decisão dos times que estão contando com os atletas por empréstimo de utilizá-lo ou não. No caso do Flamengo, preferiu economizar R$1 milhão, né, e escalar um outro jogador para o confronto. E o Rever também não vem jogando tudo isso assim para ser um atleta indispensável no confronto de amanhã lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Flamengo, que necessita da vitória para não ficar tão distante do primeiro colocado, não abrir vantagem o São Paulo, né, que joga contra o Atlético Mineiro também às 9h45, mas o Flamengo precisa recuperar a confiança do torcedor, né? Já que na última rodada, com mais de 35, 40 mil torcedores no Maracanã, perdeu para o Ceará por 1-0, né? Então o Flamengo já foi na Copa Libertadores da América, tem na próxima semana o Corinthians como adversário na Copa do Brasil, não quer terminar a temporada após grande investimento chupando o dedo, né? Vendo os outros comemorar o título, os títulos, né? De Copa do Brasil, Brasileirão e também Libertadores. É um jogo chave contra um Internacional que vem fazendo um dos melhores retornos da história da Série B. Né? Equipes que grandes, né, de tradição do futebol brasileiro, que caíram para a Série B e retornaram no ano seguinte, o Internacional vem fazendo uma das melhores campanhas. E é o segundo colocado com 43 pontos. Em caso de derrota do São Paulo e vitória colorada, o Internacional pode terminar esta rodada na liderança ao lado do São Paulo. Não chega a ultrapassar pela questão pode ultrapassar sim, ultrapassa pelo número de gols pró, a equipe do Internacional. Então, um jogo importante, uma rodada fundamental para os rumos aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que além desses dois jogos, Atlético Mineiro e São Paulo, e também Internacional e Flamengo, a rodada terá os seguintes confrontos. 19h30, jogo nordestino, clássico nordestino, Bahia Sport, Botafogo e Cruzeiro, o Ceará recebe o Corinthians, o Paraná encara Chapecoense. 21h, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Atenções redobradas aí por esse jogo. Na quinta-feira, às 19h, tem Fluminense e Vitória, Santos e Grêmio, América Mineiro e Vasco da Gama. 4h58 e hoje em Zurique, na Suíça, a FIFA realizou o sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes, que acontece lá no fim do ano, no Emirados Árabes Unidos. Somente duas equipes estão confirmadas até o momento. O Chivas Guadalajara, do México, que é o campeão da CONCACAF, da América Central e Caribe, e o Real da Espanha. E essas duas equipes podem se enfrentar em uma eventual semifinal. Real Madrid já está na semifinal, na fase preliminar o Guadalajara vai enfrentar ainda o adversário a ser definido, que é o campeão da Liga Asiática, da Liga dos Campeões da Ásia. E o campeão da Libertadores da América, que pode ser uma equipe brasileira, os palmeirenses estão torcendo que seja o Verdão, pode enfrentar o Real Madrid só em uma eventual decisão, mas entra automaticamente na semifinal, independente se é brasileiro ou não, mas o campeão da Libertadores joga diretamente a semifinal do Mundial. Vamos finalizando o Giro CBN Esportes de hoje, agradecendo a sua companhia. Amanhã, 4h35 da tarde, estaremos de volta aqui na programação da Rádio CBN com muito mais informação para você. Um grande abraço, ótimo final de tarde a todos nós e até lá.
Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.